Olá, bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy. Nesse vídeo falaremos sobre proteção de dados no Microsoft Azure. Meu nome é Alexandre Prado, sou MVP em Windows IT Pro, trabalho como arquiteto de soluções Microsoft e um parceiro Gold Microsoft. Meus principais projetos são com Azure, Office 365, Hyper-V System Center, Windows, Active Directory e outros. Estou deixando também meus contatos, caso alguém queira conversar, bater um papo, trocar uma ideia ou até mesmo tirar uma dúvida. Bem, a primeira coisa quando falamos de proteção de dados, muitas vezes as pessoas confundem com backup. E proteção de dados não é backup. Óbvio que quando a gente fala em proteção de dados, a gente pode, e mais ainda no Azure, a gente pode fazer uma porção de coisa, como proteger arquivos, ativos, compartilhar dados, criar sites, armazenar documentos e até mesmo fazer backup. Mas o backup é só uma parte, né? Quando a gente fala em proteção, a gente está falando, na verdade, quando a gente menciona backup, a gente está falando como proteção e recuperação, não exatamente proteção de dados. Proteção de dados vai muito além disso. Vai desde o momento em que a gente protege os nossos ativos, os nossos arquivos, faz uma criptografia, disponibiliza, a gente retém, remove aqueles arquivos ou dados que são mais antigos, e assim a gente consegue manter um ambiente que nossos dados mesmo estão em nuvem e eles estejam protegidos. Então, mais uma vez, proteção de dados não é somente backup, tá? Quais são os nossos desafios quando a gente fala em proteção de dados? Primeiro, os dados são, eles são crescentes. A cada instante nós temos mais dados sendo gerados, sendo criados, sendo alterados, né? Eles estão em todos os lugares, ou seja, nós estamos utilizando nossos diversos dispositivos, tablets, smartphones, e-mail, telefone, a gente está utilizando em todos os lugares, né? E eles também são ameaçados, por quê? Porque há uma série de informações, essas informações para muitas pessoas ou para várias pessoas têm muito valor. Então, esses dados são ameaçados e são atacados periodicamente. E aí a gente começa a partir para o lado do que a gente precisa fazer. A gente precisa primeiro manter conformidade, né? Garantir as normas de conformidade das nossas empresas. E assim garantir que os nossos dados, os nossos arquivos, as nossas informações estejam seguras. Garantir também a privacidade desses dados, né? Garantir que esses dados, mesmo eles estando na nossa empresa, sendo autorizados a serem utilizados dentro da nossa empresa, eles tenham uma regra de privacidade de dados que seja obedecida não apenas dentro da nossa empresa, mas também fora da nossa empresa. E aí a gente começa a trabalhar com quatro, vou dizer, quatro camadas, né? Primeira camada de usuário, né? Com seus diferentes dispositivos, utilizando as diferentes aplicações, precisando ter acesso aos dados. E aí a gente tem que garantir o gerenciamento dessas quatro camadas, usuários, dispositivos, aplicações e dados, o acesso dos usuários, dos dispositivos, das aplicações e dos dados, e a proteção desses três, dessas quatro camadas, tá? Ou seja, a gente precisa garantir o gerenciamento, o acesso e a proteção, tanto para o usuário quanto para o dispositivo, para as aplicações e para os dados, ok? E a gente começa agora a falar em defesa em profundidade, onde a gente vai falar das diferentes camadas, né? A gente vai falar aí, por exemplo, proteção e defesa em profundidade física, garantir que a localidade onde se encontram os dados esteja segura, evitar que o acesso a esses dados sejam permitido por pessoas, né, que não precisam ter acesso. A gente precisa garantir a segurança da rede. A gente precisa garantir também o gerenciamento da identidade de acesso, ou seja, se alguém precisar acessar um dado, ele precisa ter uma identidade e que essa identidade possa permitir que ele faça o acesso a esses dados. Garantir também a segurança dos hosts, ou seja, a segurança dos nossos servidores, do nosso ambiente mesmo, das nossas máquinas, dos nossos servidores de arquivos, por exemplo, né? Garantir a disponibilidade das aplicações. E a mesma coisa é garantir o acesso aos dados pelas pessoas, pelos dispositivos, onde quer que eles estejam, mas que garantir a conformidade desse ambiente todo, né? Com isso, a gente está falando de garantir a defesa em profundidade, porque a gente alcança todas as camadas dentro de uma área de TI, né? Desde a parte física, passando pela rede, o gerenciamento das identidades, a segurança do host, as aplicações e os dados, né? Então, a gente tem aí uma série de itens que a gente precisa garantir em profundidade. A gente precisa ter firewall, a gente precisa ter gerenciamento de identidade, seja interno com o seu Active Directory, seja no Azure com o Windows Azure Active Directory. Ou seja, nós precisamos garantir uma defesa em profundidade nas diferentes camadas, nos diferentes itens que nós temos dentro do nosso ambiente de TI. Ok? Passando para o conceito de nuvem pública, nós temos quatro pilares. Esses pilares, acredito que todos já tenham ouvido falar, mas vamos reforçar um pouco. Primeiro, ambiente on-premise. Segundo, infraestrutura como serviço. Terceiro, plataforma como serviço. Quarto, software como serviço. Dentro desses quatro pilares, nós temos quem gerencia, né? Ou seja, usuário ou cliente, ou nós mesmos, né? Como parte de TI, ou o provedor de serviço. Quando nós falamos no nosso ambiente on-premise, nós somos responsáveis por todas essas esse mundo, ou seja, das aplicações, dos dados, do sistema operacional, virtualização, da parte física dos nossos servidores, nossos storage, nossa rede. Então, no ambiente on-premise, nós somos responsáveis por tudo. Nós devemos manter o ambiente como um todo. Nós vamos ser responsáveis por atualizar, por manter, por garantir energia, por garantir continuidade. Quando a gente passa para a infraestrutura como serviço, nós, como usuário, como cliente, como administradores, como pessoas de TI, nós somos responsáveis por um número menor de itens. Nós somos responsáveis pelas aplicações, né, pelos dados, pelo runtime, pelo middleware, né, pelo sistema operacional. O provedor do serviço, no caso, no nosso caso aqui, o Microsoft Azure, ele vai ser responsável pela faixa ali, que vai desde a virtualização, passando pelos servidores, os storage, até chegar à rede. Ele vai fornecer toda essa camada para a gente, onde nós vamos nos preocupar apenas com as aplicações, dados, middleware e o sistema operacional. Quando a gente passa para a plataforma como serviço, reduz mais ainda, onde nós só vamos ser responsáveis, vamos gerenciar as aplicações e os dados. E todo o restante vai ficar pelo provedor. Pelo provedor, no caso, o Microsoft Azure. A Microsoft vai garantir esses itens para nós. Quando a gente passa para software como serviço, nós não somos apenas um consumidor. Nós vamos consumir tudo que antes nós éramos responsáveis. Lá no início, quando nós tínhamos só o ambiente on-premise, nós éramos responsáveis por tudo. Agora nós vamos consumir. E daí passou a ser, não apenas, mas passou a ser um serviço dentro das nossas empresas. Então, imagine um e-mail. Um e-mail, ele é serviço. E você vai consumi-lo como serviço, né? Então, o que você vai fazer é só adquirir aquela camada de serviço para dentro do seu ambiente. Ou seja, eu preciso só do e-mail. Então, eu vou gerenciar só o quê? Só os meus e-mails. Eu não vou ter acesso a nada. Eu não vou precisar atualizar o meu sistema operacional. Não vou precisar verificar o tamanho do meu storage. Não vou precisar verificar os meus dados, as minhas aplicações. Ok? Então vamos falar um pouco sobre controle de chaves e opções para proteção de dados. Aí a gente falando sobre. A gente tem, na verdade, dois pontos principais. O controle de dados, né? No caso, o controle de Microsoft é a proteção de dados, e as opções do cliente ou do usuário para proteção de dados. E aí nós temos alguns itens ao redor desses dados, né? Primeiro, os dados estão em trânsito. Hoje eles são consumidos a toda hora, a todo instante. Eles ficam armazenados em algum lugar. Eles precisam estar com acesso liberado. A gente precisa garantir a disponibilidade desses dados. Precisamos garantir a retenção. Quanto tempo esses dados vão ficar disponíveis? E garantir também a remoção desses dados. Ou seja, eu preciso garantir que eles estejam disponíveis a toda hora, armazenados adequadamente, com acesso permitido, estejam disponíveis. Eu preciso garantir um tempo de retenção desses arquivos e preciso fazer a remoção deles, se por acaso eles expirarem, né? Porque muitos dos dados, hoje em dia, eles ficam simplesmente ali armazenados, mas eles não são utilizados. Um exemplo disso são muitos servidores de arquivos. A gente pega muitos servidores de arquivos onde os dados são armazenados, ficam ali estáticos, não usam, não tem, a informação está parada, mas ela não é mais, vamos colocar assim, um ativo útil, necessário. Se você pegasse ele, fosse um arquivo físico, você colocaria ele num arquivo morto e deixaria ele lá. Imagina uma escola. Uma escola é um bom exemplo, por exemplo, que você pode pegar ali pasta de arquivos que alunos já foram transferidos, que já foram, que já mudaram de escola, que já se formaram. Aqueles dados deles são movidos para uma área específica de arquivos mortos. É mais ou menos isso que acontece com muitos servidores de arquivo. Se você pegar no seu ambiente, você vai ver que muitos dos arquivos hoje que você tem num simples servidor de arquivo, eles não são utilizados. Se você fizer uma métrica utilizando diferentes ferramentas, a própria Microsoft tem o FCI, o File Classification Infrastructure, você pode verificar seus dados, se eles estão sendo utilizados ou não. E a partir disso você começar a mover para uma área específica do seu armazenamento, né? Outro item interessante para armazenamento é o Store Simple. O Store Simple é um appliance de armazenamento em que você consegue colocar os seus dados para dentro desse dispositivo, fazer com que ele mova o que não é mais tão utilizado para dentro do Azure e permanecer lá. Ou seja, você vai manter só o que você precisa dentro do seu ambiente. O que você não precisa, o que é dado antigo, que não está sendo utilizado, você pode mover para Azure, entre outros itens que o Store Simple consegue fazer. Mas isso é uma outra conversa que a gente fala mais à frente em outro vídeo. Dados em trânsito. O que são os dados em trânsito? A gente precisa proteger todos os dados em diferentes localidades. A gente precisa garantir os dados que estejam sendo utilizados entre os usuários, que estejam sendo utilizados, garantir que não haja que não haja interceptação inadvertida, proteger o trânsito de dados entre diferentes data centers, garantir que haja, numa comunicação de usuário para usuário, haja uma criptografia onde a gente vai proteger os dados, né, para que não haja perda de dados, não haja acesso inadequado a esses ambientes, né, a esses dados, né. E dentro do Azure, o que a gente tem dentro do Azure? A gente tem no portal mesmo, quando a gente faz uma transação, ela é criptografada usando HTTPS. Né? E a gente também tem uma criptografia forte com suporte ao FIPS 140-2. Essa criptografia FIPS não é Microsoft, é uma criptografia padrão do governo americano, né? Tem quatro níveis de segurança, né? Vamos colocar assim, vai do nível 1 até o nível 4, e que é destinado a criptografar, manter os dados de uma forma segura, né? Quando a gente faz um import, o export, por exemplo, a gente consegue fazer criptografia utilizando o BitLocker, que é um recurso nativo do Windows, para o disco, né? Quando a gente faz uma transferência de dados entre um data center e outro, essa transferência de dados, ela é criptografada, né? Então, a gente consegue fazer a criptografia entre data centers de uma maneira mais segura, fazendo tudo criptografado, criptografando todos esses dados de um data center para outro, né? Na parte de usuários, de clientes, né? A gente pode escolher o HTTPS, né, para fazer essa criptografia. Quando a gente estiver utilizando aplicações de diferentes camadas, a gente pode criptografar o tráfego entre o cliente e o servidor web, né, através da implementação de TLS no IIS, né. Então, dentro do próprio Azure, a gente tem uma série de recursos que facilitam manter esses dados em trânsito com mais criptografia, né. Outra opção é escolher a localização dos dados, né? Ou seja, quando eu estiver falando de armazenamento, eu posso escolher os diferentes locais. Eu posso escolher desde os Estados Unidos, Europa, Brasil, Ásia. Eu escolho e digo, eu quero guardar meu dado aqui, eu quero guardar meu dado ali. Esses dados eles podem ser georreplicados. Então, a gente consegue garantir uma maior segurança desses dados, tá? Por exemplo, se um nó cair, a gente consegue manter os dados em outro nó e continuar trabalhando da mesma forma. Passando aí para a opção de criptografia para o cliente e usuário, né, na verdade, a gente tem alguns pontos. Primeiro, dados sensíveis em disco. A gente consegue fazer criptografia em nível de volume. A gente consegue criptografar utilizando BitLocker ou até mesmo solução de terceiro. Se a gente estiver utilizando uma carga de trabalho de SQL, a gente consegue criptografar o banco de dados, né? Isso é transparente para o banco de dados. A gente consegue também criptografia em nível de aplicação, onde vai criptografar a aplicação rodando on-premise ou mesmo no Azure. Quando a gente estiver utilizando armazenamento integrado em nuvem, a gente consegue fazer uma extensão para uma solução de armazenamento on-premise, né? A gente consegue utilizar, por exemplo, StorSync, nesses exemplos, que utiliza criptografia, né? E também utilizando chaves de criptografia, né? Tanto utilizando, por exemplo, KMS ou on-premise ou até mesmo no Azure. E aí tem um item interessante que é dados sensíveis em disco, que a gente pode utilizar o BitLocker, né? O BitLocker, como você sabe, é um recurso de segurança dentro do próprio Windows e a gente consegue fazer a criptografia de disco utilizando o BitLocker. A gente consegue com isso reduzir as ameaças, por exemplo, uma perda ou roubo de disco. A gente pode criptografar os discos ou drive de inicialização, né, da máquina virtual utilizando PowerShell. A gente pode usar um script para criptografar. A gente pode até mesmo bloquear ou desbloquear, né, utilizar senha, certificado, esse bloqueio, né, essa proteção, ela é gerenciada. A gente pode a gente tem um controle dessa proteção através do BitLocker, né? Então a gente pode criptografar os dados no próprio disco ou até mesmo a partição de boot, né? De inicialização, né? Falando sobre armazenamento no Azure, né? Criptografia em nível de aplicação. A gente pode criptografar a aplicação antes do armazenamento escrever, né? Utilizando um API hash. Criptografar utilizando a API .NET ou outra linguagem. Criptografar utilizando a criptografia AES-256 ou até mesmo outros mecanismos de criptografia, né? De terceiro. Criptografar on-premise do lado do cliente usando uma API de criptografia ou de parceiros, né? A gente também consegue fazer o armazenamento integrado à nuvem, né? Através do StorSimple, por exemplo, né? Onde nós podemos ter vamos colocar assim, dois tipos de duas camadas de armazenamento. Armazenamento local, através do nosso próprio dispositivo, o StorSimple é um exemplo disso, onde ele vai replicar, ele vai fazer uma replicação em nuvem, né? Vai fazer uma integração do meu armazenamento local com o meu armazenamento em nuvem, pra, por exemplo, para o armazenamento primário, onde eu vou guardar primeiramente no meu armazenamento local, na minha SAN, integrar com Azure, né? Fazer uma automação por camada, onde eu vou dizer localmente eu quero os dados que são mais utilizados e no Azure eu quero os dados que vão ser mantidos para conformidade ou para alguma questão legal, né? E aí eu consigo reduzir o backup, por exemplo, baseado em disco, né? A gente vai fazer somente snapshot, ou seja, a recuperação, o backup é mais rápido e a recuperação também é mais rápida, né? Então, e aí a gente consegue garantir também a replicação, no caso de um disaster recovery. A gente pode recuperar do Azure para qualquer localidade. Então, eu tive um problema local, eu preciso startar em outro lugar, eu consigo startar sem ter impacto no meu ambiente, né? A gente consegue ter instantâneos de dados baseados no Windows, a gente consegue ter dados criptografados on-premise e que são suportados no Azure, com criptografia 256, garantindo integridade e proteção com hash, né? Com hash 256, né? E aí a gente tem dentro do ambiente da console do administrador, a gente consegue garantir o acesso baseado em função, né? A gente consegue até mesmo navegar dentro do nosso ambiente através de sessões RDP com segurança, né? Através do próprio console de administrador, onde a gente vai ter acesso a todas as informações. E no caso de acesso de operador, a gente vai conseguir ter acesso a toda a nossa camada de armazenamento, seja em blob, tables ou outros, independente do tipo de nuvem, do serviço em nuvem que você está utilizando, seja plataforma como serviço, infraestrutura ou software como serviço, a gente vai conseguir ter acesso aos dados. Então, é na hora que a gente precisar, baseado em papel de acesso, ou seja, a gente determina que tipo de acesso a gente vai garantir para aquela pessoa e ele vai conseguir acessar, mesmo que seja utilizando um privilégio temporário, né? No caso de acesso passando para o lado do cliente e do usuário, a gente tem os dois fatores de autenticação, né? A gente pode utilizar o Active Directory, por exemplo, ou o Azure Active Directory, né, para fazer o acesso às aplicações. No caso de storage, a gente pode fazer uma assinatura de acesso compartilhada, onde a gente vai permitir, né, no caso de aplicações aí, a empresa determina quais são o tipo de gerenciamento de identidade de acesso para a nuvem, né, onde a gente vai dizer, olha, vou fazer uma integração com meu AD, utilizando o Azure Active Directory. A gente consegue garantir, fazer uma extensão do nosso AD, por exemplo, on-premise, né? Fazendo a autenticação de múltiplos fatores, garantindo single sign-on e vários outros recursos, né? Através de aplicações que estejam sendo utilizadas em nuvem, né? E aí na parte de disponibilidade de dados, né, a gente tem dentro do Microsoft Azure o armazenamento através de blobs, tabelas e outros. E no caso do Azure aí, a gente pode fazer várias cópias replicadas, né, garantindo a replicação entre as regiões garantindo uma replicação já redundante, da mesma forma que nós conseguimos também, no caso de usuários, né, de cliente usuário, ele pode escolher a georreplicação, ele pode ir escolher a georreplicação, para quê? Para que haja uma proteção de dados, né, no caso de um acidente, né, ou seja, alguma coisa, o usuário fez alguma coisa e perdeu, a gente consegue ter uma recuperação, né, de uma deleção acidental, de uma perda de dado acidental. A gente pode fazer a utilização de backup offline ou uma salvaguarda desse arquivo, né, para o caso de uma necessidade de recuperação, né, e também em cenários de failover, né, onde a gente consegue garantir uma reposição desses dados. Isso aí, no caso, de perda de informação, a gente consegue restaurar essas informações, bem mais rápido e com mais eficiência, né? Passando para a parte de retenção de dados, onde a gente tem do lado da Microsoft, né? Se vocês observarem, tem sempre o lado do Microsoft Azure, onde ele vai garantir, do lado do provedor, né, do serviço, ele vai garantir uma parte, e do lado do cliente ele também pode se resguardar com alguns itens. No caso da retenção de dados, a gente tem aí, clientes, por exemplo, que deixam o Azure, né? Então os dados vão permanecer por 90 dias e vão estar disponíveis para esses clientes caso eles retornem em 90 dias. Então, ou seja, o cliente parou de utilizar agora, e durante 90 dias esses dados vão estar disponíveis. Ele voltar no dia 89, posterior a esse dia em que ele deixou de utilizar, ele vai ter acesso novamente às informações. E do lado do cliente, ele pode, a partir do momento em que ele deixou de utilizar o Azure, ele pode pegar e ele mesmo fazer a exclusão dos dados, né? Quando ele saiu do Azure, ele vai lá e exclui os dados. Ele mesmo vai garantir. Se ele por acaso não fizer isso, como eu falei, em 90 dias os dados vão ser eliminados, né? E aí, voltando de novo na parte de remoção de dados, né? O que acontece? De novo, são dois lados, do lado da Microsoft, com o Microsoft Azure, que eles vão fazer, e do nosso lado como cliente, como usuário. No caso, por exemplo, de disco defeituoso, os discos são apagados, ou seja, são totalmente zerados, não vai ter informação nenhuma dos usuários. Esses discos vão ser destruídos antes de serem descartados, eles não vão ser discos que vão ser jogados ali, eles vão ser destruídos fisicamente, né? No caso de descondicionamento, ele vai seguir um padrão de descarte de disco, né? E no lado do cliente, os dados são apagados, né? Nós podemos chegar lá e apagar os dados quando a gente fizer uma remoção de um serviço, de um armazenamento dentro do Azure. Ou seja, nós também podemos garantir a remoção desses dados. E aí, um item que chama bastante atenção, que é o Microsoft RMS, Right Management Server, que, entre outros itens, ele consegue proteger, proteger e garantir os direitos dos usuários, né, baseado na autenticação, seja a autenticação do Active Directory, do Windows, quando o usuário estiver fazendo utilizando os diferentes dispositivos, utilizando as diferentes aplicações como Office mesmo, como o próprio Windows, como SharePoint, Exchange, né? Então, através de conectores, ele consegue garantir, por exemplo, o acesso do usuário, tá, através de autenticação no RMS do Windows, integrado com o Active Directory, fazendo uma autenticação utilizando os diferentes dispositivos que ele vai utilizando, smartphone, tablet, acessando o e-mail, o SharePoint, o Office, ele consegue garantir a autenticação, né, a colaboração, consegue garantir que o usuário tenha acesso somente àquilo que você determinou. Por exemplo, eu posso dizer que um usuário tem direito de acesso, de ler um documento, mas ele não pode imprimir. Ou mais, ele pode modificar, mas ele não pode enviar por e-mail. Enfim, nós conseguimos garantir uma série de direitos e permissões dentro do ambiente, seja on-premise ou seja no Microsoft Azure, tá? O RMS ele é bem interessante e ele também trabalha muito com essa integração dentro do ambiente, tá? Então, quando estivermos falando em proteção, nós vamos mudar um pouco o nosso conceito, né? Nós vamos falar principalmente sobre a abordagem. O que que é essa abordagem? O que que essa abordagem vai trazer? Na verdade, nós vamos ter diferentes visões dentro da abordagem, dentro dessa abordagem de proteção. Nós precisamos proteger qualquer tipo de arquivo, seja um documento do Office, um PDF, um texto, uma imagem. Nós temos que garantir a proteção desse arquivo. Nós também precisamos proteger, seja localmente ou seja em trânsito, seja o usuário utilizando a empresa, em casa, ou viajando, ou onde ele estiver. Nós precisamos garantir que esses dados possam ser compartilhados. A informação hoje ela é importante para o negócio, então a gente precisa garantir que essa informação esteja disponível, esteja compartilhada entre os diferentes usuários, diferentes clientes da nossa empresa. Nós temos que garantir também que as aplicações e serviços são importantes. Então, se eles são importantes, eles têm que estar visualizados ali para todo mundo. As pessoas têm que ter a visão de que esses dados estejam ali a todo momento presentes para eles, né? Que são importantes. Então, seja um documento de novo Office, um PDF, um texto, uma imagem, o que for. Esses dados são importantes, a pessoa possa logo saber onde ele está e que estão seguros, né? A gente tem que conhecer as necessidades das nossas empresas, né? A gente tem que garantir a proteção aplicada à nuvem ou no local e, se possível, em ambos. Então, a gente tem que garantir a proteção desses dados, tanto localmente quanto na nuvem. Se você puder proteger um dos dois, você vai garantir uma segurança muito maior, né? No caso, a gente também precisa garantir que tanto a área de segurança quanto os serviços, eles possam, como eu vou dizer, ter a razão sobre os dados, ter a certeza daqueles, ter o controle daqueles dados, né? Tem que ter o acesso àqueles dados. Então, é mais um item que a gente precisa garantir nessa abordagem. Proteger o dado, qualquer tipo de dado, local em trânsito, garantir o compartilhamento, que aqueles dados estejam visíveis, que as necessidades da empresa estejam claras e que tanto a área de segurança quanto os serviços dentro da empresa estejam com controle sobre os seus dados, né? Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço pela oportunidade e até a próxima.